Senhores deputados, muito bom dia a todos. Quero cumprimentar também o Senhor Secretário de Estado, a sua colaboradora, pela vossa vinda à Comissão de Agricultura e Mar. Estamos em reunião para efeitos de uma audição na sequência do requerimento que foi aprovado na Comissão de Iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e no contexto da publicação do Decreto-Lei 16 de 2014, de 3 de Fevereiro. Sobre as transferências de competências para a DOCA Pesca. Recordo que sobre esta mesma iniciativa já aqui tivemos uma audição com o Sr. Presidente da DOCA Pesca e, portanto, com a audição de hoje se encerra o conjunto de iniciativas que dentro da Comissão tinham sido aprovadas para este efeito. Uma vez que o requerimento é da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na medida daquilo que se fez também na anterior audição ao Sr. Presidente da DOCA Pesca, eu creio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode exercer o seu direito de fazer a apresentação do requerimento e ter a primeira intervenção. A única coisa que eu desejava acertar com os senhores deputados era a grelha que vamos utilizar para este efeito. Quando da audição do Sr. Presidente da DOCA Pesca tivemos 5 minutos por cada grupo parlamentar numa primeira ronda, às quais o nosso convidado então correspondeu com respostas de igual tempo. Abrimos depois a oportunidade para uma segunda ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar. Se os senhores deputados aceitarem esta, seria a proposta que eu deixaria para efeitos de grelha de tempos nesta audição. Assim sendo, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe de 1 minuto mais, 6 minutos, para uma primeira intervenção nesta audição. Senhor deputado Jorge Fon, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Secretário de Estado. Esta audição decorre daquilo que foi o requerimento apresentado por o Partido Socialista, na sequência da publicação do Decreto-Lei, está a fazer muita ressonância, não sei, na publicação do Decreto-Lei 16 de 2014. Na altura, este requerimento foi objeto também de um comentário, se quisermos, e também de um contributo do Partido Comunista, que a ele propôs, ou ele aditou também a audição da DOCA Pesca. Já tivemos a audição da DOCA Pesca, como foi dito. Estamos hoje, como muito importante é, seguramente, a trocarmos as coisas com o Sr. Secretário de Estado sobre esta nova realidade que este Decreto-Lei veio instituir da gestão e administração dos portos de pesca e marinas de recreio em Portugal. Senhor Secretário de Estado, o senhor sabe tão bem ou melhor, seguramente melhor do que eu, o estado em que se encontram, aliás não poderiam deixar de estar, no estado em que se encontra exatamente a administração e a gestão das pequenas infraestruturas portuárias de pesca, e sobretudo falo nesta. Nas marinas de recreio são outro mundo e outra área onde poderemos também e deveremos trocar impressões. Mas isto não podia ser diferente, porque realmente foram praticamente 3 anos no exercício do governo de que Vossa Excelência faz parte de desinvestimento progressivo, primeiro na desativação do IPTM e, naturalmente, e em consequência, que é quem tinha a obrigação de fazer a gestão dessas infraestruturas, em consequência, um progressivo, eu não diria abandono, mas incapacidade, impotência por parte desta organização para responder ao acompanhamento do dia-a-dia da gestão dos portos de pesca em Portugal. Como sabe, o Partido Socialista foi, num espírito construtivo, ao longo de todo este tempo, enfim, reivindicando, no bom sentido do termo, chamando a atenção para a necessidade de não deixar cair no limite da desorganização e do descontrole à gestão das infraestruturas portuárias de pesca. Admitamos que, enfim, que o processo não era simples, mas provavelmente a nota que temos de deixar é que eu acho que nós achamos que isto poderia ter tido uma evolução mais rápida. De princípio, relativamente a esta proposta, o Partido Socialista não tem questões a apresentar de fundo de hostilidade ou de oposição em relação ao processo. Eu acho que há aqui necessidade de dar o benefício da dúvida neste arranque e no desenvolvimento desta nova realidade de responsabilidade da administração, porque a DOCA Pesca, presente como está nestes locais, conhecendo a cultura e o clima das pessoas, dos espaços, tem de princípio um conjunto de atributos que lhe podem efetivamente, enfim, dar condições para enfrentar este novo desafio. De qualquer maneira, há aqui questões que naturalmente nos deixam dúvidas e que era importante que sobre elas debatêssemos e discutíssemos. Não as questões de natureza operacional ou procedimental do desenvolvimento da transferência de competências, mas sobretudo as questões de política no setor específico que aqui também estão subjacentes. E a primeira coisa que lhe queríamos perguntar tem a ver com as questões de estrutura de pessoal. Ao falarmos em estrutura de pessoal, duas questões. Primeiro, como é que se vai ser arrumada a questão do pessoal do IPTM, arrumada no sentido, enfim, da relação, da sua relação profissional e da sua relação funcional, como é que isso vai ser arrumado, que perspectivas há de contratação ou de transferência, melhor dizendo, de pessoal do IPTM para a DOCA Pesca e, naturalmente, também sobre isto, gostávamos de lhe perguntar que tipo de estimativa de estrutura de pessoal é que os serviços têm, que a DOCA Pesca necessite para receber todas estas competências e solicitações que esta transferência de competências exige. Uma outra questão que lhe colocávamos sobre isto do funcionamento tem a ver com a centralização da capacidade de decisão, ou seja, estas infraestruturas, como sabe, têm no quotidiano necessidade de resposta imediata de satisfação de um conjunto de pequenos problemas. E eu a questão que lhe pergunto é como é que está prevista a decisão, o centro de decisão relativamente à resposta imediata destas matérias? Na DOCA Pesca, a Administração Central, ou que tipo de capacidade de decisão nas suas estruturas locais, nos portos de pesca, vão ter quem vai representar o gestor nestes temas? Recursos financeiros, que é outra matéria importante, obviamente. A DOCA Pesca não terá, calculo eu, neste momento, recursos financeiros em termos da sua estrutura orçamental para no ano 2014 enfrentar de imediato aquilo que são as solicitações destes novos desafios. Que tipo de reforço de dotação orçamental, como é que este reforço de dotação orçamental vai ser feito? Era uma matéria que também queríamos ver esclarecida pelo Sr. Secretário de Estado. Uma outra questão tem a ver com a operacionalização resposta imediata. O decreto foi publicado no dia 13 de fevereiro, prevê 60 dias para entrada efetivamente em... Não entrada em vigor. Entrada em vigor imediato. Assunção de responsabilidades no prazo de 60 dias, portanto a organização da DOCA Pesca e a assunção de responsabilidade, 60 dias para fazer no dia 3 de abril, estamos quase. Há muitas questões pendentes de intervenção de urgência imediata e de decisão que estava na alçada do IPTM, quer ao nível das infraestruturas, de pequenas obras, de reparações, quer ao nível de decisões relativamente à gestão em si dos espaços. Eu pergunto-me como é que neste momento isto está a ser gerido ou vai ser gerido. O IPTM, naturalmente, e os seus representantes já não respondem, como é que a DOCA Pesca responderá às questões de imediato no que diz respeito à capacidade de intervenção e de decisão sobre estes assuntos. Gostava de lhe perguntar também aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. O próprio diploma do decreto-lei diz isso. Bom, o que está em matéria é ganhos de eficiência e de eficácia que se prevê virem a acontecer pela transferência da administração deste tipo, para a transferência deste tipo de responsabilidades para uma entidade que tem uma cultura de funcionamento empresarial que visa, obviamente, a sua sustentabilidade em termos financeiros e, portanto, a geração de receitas no imediato. A questão que colocamos é o seguinte, as áreas de pesca, se isto nas marinas de Creio, enfim, não levanta grandes objeções, é uma questão de boa gestão das políticas de taxas, pela utilização das infraestruturas, já relativamente às áreas de pesca propriamente ditas, este assunto é um pouco mais complicado. Como é que está previsto ou não, se está avançado ou não, a possibilidade de lançamento ou da cobrança de taxas nas áreas de pesca pela utilização da infraestrutura portuária, aos pescadores, aos seus utilizadores? Queria fazer uma nota de aprovação, ou seja, de concordância. Esta necessidade de redelimitação das áreas, separando o que é portuário propriamente dito, daquilo que não é portuário e é urbano e é de arranjo urbano, acho que isto que é muito importante que se avance, isto prevê e provavelmente o que vai acontecer é que muito mais se clarificará nestas áreas infraestruturais. Vou caminhar para concluir, Sr. Presidente, que tem a ver com o seguinte. Falando de sustentabilidade financeira, o Sr. Secretário de Estado, Manuel Pinto de Abreu, no início mais ou menos desta legislatura, falava muito na avaliação da rentabilidade dos portos e, consequentemente, os portos de pesca que não tivessem rentabilidade, porventura seriam encerrados. Passando isto para a DOCA Pesca, acha que isto pode ser, efetivamente, uma possibilidade? Ou seja, acha que isto está em mente, efetivamente, a possibilidade? A DOCA Pesca terá ela competência para determinar o encerramento de infraestruturas portuárias em função da sua não rentabilidade? Senhor Presidente, queria dirigir também esta pergunta e permita-me, se faz favor, ao Senhor Secretário de Estado. O Governo tem, porventura, em mente, estudou ou pensou a possibilidade de privatizar a DOCA Pesca depois desta operação de transferência de competências? Última mesmo. Última mesmo.
Já não há segunda ronda.
Já não há segunda ronda?
Já
não
tenho tempo de dar segunda.
Não. Então, se não há segunda ronda, termino... Não. É esta questão que me parecia que acho que... Por um todo de análise do documento. Por um todo de análise do documento. Há aqui algumas dificuldades de clarificação relativamente a conceitos e responsabilidades no que respeita à manutenção das infraestruturas portuárias no futuro, ao nível de dragagens, ao nível de manutenção de obras de infraestrutura. Acho que é muito importante que se clarifique o que se diz no artigo 5º, no artigo 8º, no artigo 18º, sobre competências da DGRM, competências da DOCA Pesca no que diz respeito a infraestruturas, custos de manutenção de funcionamento, dragagens, etc., etc. Estas notas iniciais, depois, se houver condições.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhor Secretário de Estado, para responder, disponho igual mesmo de 6 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia, Srs. Deputados. Não vai ser fácil, um conjunto tão alargado de questões, responder nos 6 minutos. Mas, de qualquer forma, irei tentar fazê-lo de uma forma tão telegráfica quanto possível, mas tão completa também quanto possível. Dizer apenas o seguinte, e antes de passar concretamente às perguntas. O abandono dos portos não é de agora. Aliás, isso tem sido reconhecido desde sempre. De facto, eu tenho dificuldade em todos os documentos que peço relativamente àquilo que foi a ação nos portos de há muitos anos, e isto, a primeira vez que o fiz foi após uma visita ao Porto de Olhão, que o então Presidente da Câmara me disse: temos aqui um porto magnífico, que o senhor teve cá no início das obras, e é verdade, eu estive lá no início das obras a trabalhar para realmente para a construção do porto, e o senhor olha à volta e vê realmente que nunca mais foram feitos investimentos aqui neste porto. Portanto, foram 20 anos após a construção sem qualquer investimento. Portanto, começar por esclarecer que o abandono e o Estado não é uma questão de 3 anos. Aliás, nos últimos 3 anos muitas coisas foram feitas para tentar recuperar uma situação que era impossível conseguir recuperar em tão pouco tempo e com a exiguidade de disponibilidades que nós hoje todos sabemos que existe e com os critérios que temos que cumprir de realmente fazermos a utilização mais criteriosa possível desses recursos. Mas, de qualquer forma, eles estão a ser tratados. Deixe-me agora passar à resposta relativamente às questões. A estrutura do pessoal. A DOCA Pesca herda um conjunto de competências, algumas das competências do IPTM passaram para a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e portanto foi feita uma avaliação tão criteriosa quanto possível das necessidades em termos de pessoal e da integração do pessoal que a fazer a DGRM, que já recebeu algum desse pessoal, quer na própria DOCA Pesca. Há que fazer agora, proceder agora a algumas afinações e, como o Sr. Deputado muito bem referiu, temos 60 dias para resolver a situação. A situação relativamente não só ao acerto das necessidades em termos de número, como também ao acerto em termos de estatuto, e eu colocaria aqui o estatuto entre aspas, o estatuto do pessoal a ser transferido do IPTM, como sabemos tinham diferentes enquadramentos. Portanto, tudo isso está a ser avaliado, é um processo sobre o qual estamos à espera de receber parceiros da administração pública, de forma a podermos realmente ter uma solução final. Mas aquilo que pensamos é que teremos que, pelo menos, conseguir ter todo o pessoal necessário para dar resposta àquilo que são as necessidades efetivas da DOCA Pesca, e eu não acredito que sejam muito diferentes daquilo que hoje o quadro do pessoal pode dar resposta. Relativamente à centralização da capacidade de decisão, bom, a centralização da capacidade de decisão só ao nível da administração, porque de facto haverão unidades descentralizadas, unidades colocadas no terreno, que darão resposta. Aliás, no modelo anterior, aquilo que se verificava é que havia determinadas zonas do país, como por exemplo o centro, e um dos casos paradigmáticos era o Porto de Peniche, em que IPTM e DOCA Pesca, apesar de separadas, funcionavam bastante bem. E aquilo que se passava nessas áreas era uma quase empresarialização do funcionamento quer do Porto de Pesca, quer da própria DOCA Pesca, e funcionava bem, dava resposta, era um porto que, em geral, não tinha dificuldades. Portanto, é possível fazer e é possível que este movimento funcione. Agora, temos é que realmente ter nesses locais os colaboradores com as competências adequadas e com a capacidade de decisão adequada. Isso está a ser preparado e fará parte daquilo que é o modelo da nova empresa. Relativamente aos recursos financeiros, Não creio que haja dificuldades. Aliás, se nós, e foi divulgado, e eu terei todo o gosto em fornecê-lo, se observarmos o que é o plano estratégico de intervenções da DOCA Pesca, veremos que são mesmo muitas. Eu, aquilo que poderei de alguma forma questionar, e é isso que eu tenho que questionar, é realmente a nossa capacidade de conseguir realizar todas, por não conseguirmos realmente que todos os recursos disponíveis, que não os financeiros, os recursos humanos e técnicos, deem resposta ao conjunto de ações que estão preparadas. No entanto, a DOCA Pesca diz-me que sim, e por todo aquilo que a DOCA Pesca tem feito, por toda a competência que tem demonstrada, não vou duvidar que realmente seja possível levar a cabo toda aquela imensa lista de intervenções que procura dar resposta às imensas dificuldades que todos sabemos que ainda existem nos portos. Algumas destas ações foram realmente no âmbito da resposta imediata, e eu lembro aqui, ainda hoje de manhã tive a oportunidade de verificar aqueles que são de resposta imediata. Lembro aqui um, que é o processo do Travel Lift por Timão, que neste momento aguarda apenas publicação em Diário da República para imediatamente ter resposta. Um outro é do cais flutuante de Quarteira, que também já foi retirado. Um outro que já está em curso é também uma ação relativamente aos cais em Olhão. Portanto, todas estas ações, apesar de ainda não estar concluído o processo e não está plenamente consolidada a DOCA Pesca, estão a ter resposta, e estão a ter resposta imediata, e estão a ter resposta, e eu apenas reparo que apenas dei três exemplos relativamente a uma área em que todos sabemos que era a área do Algarve, onde as dificuldades eram maiores. Mas há outras a decorrer nas outras paragens do país. Os ganhos de eficiência, é evidente que é um objetivo fundamental. E esses ganhos de eficiências terão que dar continuidade àquilo que foi o comportamento da DOCA Pesca nos últimos anos, por aquilo que apontam os relatórios e contas, foram muito bons resultados. Portanto, teremos que continuar nessa linha, e este objetivo terá que também ter em devida conta aquilo que são a integração do pessoal e a integração das novas necessidades. Eu depois passarei em revista, na próxima resposta, os outros três pontos que ficaram por responder, nomeadamente a questão da manutenção das infraestruturas, separação das competências, tudo isso passarei em revista a seguir. Muito obrigado. Aquilo que eu disse é exatamente isso, porque o novo modelo não se trata apenas de uma transferência de despesa daquilo que eram as despesas inerentes ao pessoal que vai transitar do IPTM para a DOCA Pesca. Evidentemente também há uma transição de receitas, e portanto este modelo foi pensado com os dois, e foi pensado de forma a que o resultado final seja um resultado equilibrado, que permita à DOCA Pesca não só melhorar a sua atual situação financeira, que já hoje é boa, mas também continuar a levar a cabo a ação que tem estado a fazer nos últimos anos, que é uma ação de investimento claro nos portos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Proa. Faz favor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado, e é sempre com gosto que ouvimos alguém que, de facto, percebe do assunto, tem gosto por falar no assunto e, portanto, transmite uma confiança que, aliás, fica patente também na confiança que é demonstrada pelos grupos parlamentares. E eu começava por uma breve referência, precisamente, sublinhando esta questão que importa que fique claro, relativamente ao desinvestimento das infraestruturas. Todos nós sabemos, e o Sr. Secretário de Estado ainda há pouco referiu, que não é de hoje, e importa que fique claro que não era de hoje, e que o que estava em causa era um modelo que há muito que estava identificado como ineficaz, como desadequado, e portanto o que demorou sim foi muitos anos, e felizmente o Governo concretizou agora essa inevitável mudança institucional relativamente ao modelo de gestão dos portos e das pescas e do turismo e da náutica de recreio. E eu começava precisamente pelas questões relacionadas com a pesca, até porque quando da audição do Sr. Presidente da DOCA Pesca, houve quem notasse que o PSD tinha dado pouca relevância a essa matéria. Eu queria começar por fazer uma referência às questões que resultam como consequências para o setor das pescas, que é um setor relativamente ao qual a DOCA Pesca já tinha um know-how, porque já lidava com o setor, e portanto o que se passa do nosso ponto de vista com esta alteração é que há uma integração na cadeia relativamente ao setor da pesca e, portanto, tendo a DOCA Pesca experiência já nas questões ajusante dos portos de pesca, fica agora também com a responsabilidade integrada de toda esta gestão, de toda essa integração, com os benefícios evidentes que me parecem advir daí. E sublinho um outro aspecto que me parece que também é relevante, que tem que ver com as dúvidas de há muitos anos e do litígio que acontecia relativamente à taxa de movimentação de pescado, que fica também por esta via esclarecido e resolvido esse problema e, portanto, a benefício do setor. Mas permita-me, Sr. Secretário de Estado, que aborde as questões da náutica de recreio, porque é importante sublinhar, sem complexos, que de facto a alteração mais significativa tem que ver precisamente com as novas competências no setor da náutica de recreio, porque até ao momento a DOCA Pesca não tinha intervenção nesse setor e agora passa a ter uma intervenção determinante neste setor, também através da gestão das infraestruturas. Mas também, e é um aspecto que me parece importante também sublinhar, na possibilidade que se abre de envolvimento de privados, de associações e de municípios na gestão das infraestruturas, advindo daí, por exemplo, a possibilidade de alargar a capacidade de investimento através de outras fórmulas. E relativamente ainda ao setor da náutica de recreio, importa identificar que em Portugal o setor tem, há muitos anos para cá, sido um setor pouco relevante na economia nacional e tem um enorme potencial. E esta reorganização do setor, com a transferência de competências do IPTM para a DOCA Pesca, vem trazer a possibilidade de se abrir aqui um desenvolvimento muito significativo em termos económicos e do desenvolvimento da atividade da náutica de recreio. Há outros aspectos que não se resolvem por via deste movimento, que têm que ver com constrangimentos legais, regulamentares, de burocracia, mas o modelo institucional é também importante e esse é resolvido de forma muito significativa por esta iniciativa legislativa. Só alguns números relativamente ao que está em causa e ao potencial que está em causa relativamente ao setor da náutica de recreio, dar alguns exemplos, só europeus. Na Noruega, o rácio de embarcações por habitante é de 1 para 7, na Holanda é de 1 para 36, em Espanha é de 1 para 80 e em Portugal é de 1 para 130. E, portanto, temos aqui um enorme caminho a percorrer para aumentar esta atividade. Isso passa por qualificar as infraestruturas, qualificar também os serviços prestados, às vezes coisas simples como uma rampa de acesso à água ou uma grua resolvem problemas complicados sem grandes investimentos. A rentabilização das infraestruturas existentes e a articulação entre aquilo que é utilizado pelas pescas e pela náutica de recreio, pela pesca turística, por exemplo, e algo que me parece essencial, que é o aumento dos postos de amarração, como eu referi, que estão em déficit significativo. Eu terminava, Sr. Presidente, com algum conjunto de questões concretas ao Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, um esclarecimento relativamente à adaptação orgânica da DOCA Pesca para incorporar esta nova atividade. Como é que, de forma mais clara, entende que deve a DOCA Pesca adaptar-se para abraçar também a realidade da náutica de recreio? Por outro lado, os recursos humanos. Bem sabemos, e está prevista a transferência de pessoal do IPTM para a DOCA Pesca, mas eu parece-me que se a ambição é desenvolver de forma significativa a náutica de recreio e sabemos os constrangimentos existentes até ao momento, eventualmente carecerá de algum refrescamento em termos de recursos humanos. Por outro lado, uma questão muito relevante, os modelos de concessão. É aberta a possibilidade de articulação com outras entidades e importava esclarecer se os modelos de concessão serão, porventura, adequados às realidades e às características, quer dos locais, quer das entidades alvo dessa concessão. Uma penúltima questão relativamente à redelimitação das áreas de jurisdição, perguntar se há alguns exemplos em concreto relativamente a correções que também me parecem serem úteis a vir a verificar-se, mas se há, por exemplo, alguma infraestrutura que esteja à partida prevista ser alvo desta exclusão da área de jurisdição da DOCA Pesca, passando porventura para a APA ou outra entidade. Por fim, relativamente aos investimentos, o Sr. Secretário de Estado, e ainda bem, fez referência à capacidade de investimento que me pareceu ser, se li bem das suas palavras, nas lotas, mas também nas infraestruturas. Importava perceber se, relativamente às infraestruturas, existe algum plano já claro de investimento nas infraestruturas portuárias quanto aos portos de pesca, mas também relativamente às marinas e portos de recreio. E, por fim, uma sugestão, Sr. Secretário de Estado. A DOCA Pesca tem um nome muito relacionado com a sua atividade no passado. Pondera o Sr. Secretário de Estado alterar a denominação da empresa por forma a criar também por essa via, ainda que simbolicamente, uma ligação a um setor mais abrangente do que propriamente e exclusivamente o da pesca. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que também já esgotou o tempo da segunda ronda. O Sr. Secretário de Estado, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Pro, e muito obrigado pelas suas palavras. Eu ia começar pelo último, o do nome, e das refletir ou não a alteração de nome. Foi das primeiras sugestões que me fizeram, foi mudar o nome, mas não é uma preocupação que eu tenha ou não. Poderá surgir, e às vezes há alterações destas que surgem de um momento para o outro, mas eu penso que o nome DOCA Pesca, porque também tem portos e lotas a seguir, portanto adapta-se exatamente a isto. Desde que realmente olhemos para os portos também com esta realidade, nomeadamente da náutica de recreio. E eu ia aproveitar a náutica de recreio para dar uma outra resposta que ficou há pouco por dar. A primeira seria relativamente à privatização da DOCA Pesca. Não há nenhuma intenção de o fazer, mas, como sabe, a DOCA Pesca está fundamentalmente, o seu espaço é fundamentalmente domínio público, e há uma série de limitações, não só do seu funcionamento como empresa, da participação de privados no seu capital, como também da própria utilização do espaço. E, portanto, não há aqui qualquer dessas intenções. Outro sim é aquilo que foi há pouco apontado pelo Sr. Deputado António Proa, que é o aproveitarmos aqui novos modelos de gestão para realmente criarmos aqui darmos algum novo fogo à DOCA Pesca e permitirmos que haja uma disponibilidade de recursos para investimentos. Um exemplo simples que já foi feito, e isto não tem a ver com a náutica, creio, mas tem a ver com funcionamento de um posto de vendagem, tem a ver com o posto de vendagem da Fuzeta, que recentemente foi concessionado localmente, o que levou a que as receitas neste momento desse posto de vendagem sejam mais do dobro do que eram anteriormente. E isto com benefícios para a DOCA Pesca, com benefícios para as próprias organizações de produtores, porque este aumento de receitas tem a ver não só com uma maior quantidade vendida nesse posto de vendagem, mas também com um melhor preço para os próprios pescadores relativamente a esse peixe que é ali colocado. Portanto, estes modelos de concessão são modelos de concessão que teremos que alargar a todas as áreas e que teremos que revisitar também na náutica de recreio. Aliás, a náutica de recreio, estamos a descobrir uma realidade cada dia que passa agora ao estudarmos em maior detalhe tudo aquilo que são os processos relativamente às marinas e à sua capacidade, às suas possibilidades de desenvolvimento. E, portanto, teremos que aprender para apresentarmos tão rapidamente quanto possível um plano para as novas marinas de Portugal associados a esta DOCA Pesca. Para isso e para esta adaptação, evidentemente que a DOCA Pesca vai ter que ter uma adaptação orgânica. E esta adaptação orgânica levará a que na DOCA Pesca haverá uma área exclusivamente dedicada à náutica de recreio. a náutica de recreio, sem esquecer, contudo, a sua necessária ligação aos portos de pesca, porque, na minha avaliação, uma das grandes dificuldades anteriores era a total separação da realidade do porto de pesca, da náutica de recreio e da própria existência depois da comercialização do pescado. Muitas das dificuldades eram, criavam-se com o afastamento das administrações de cada uma destas áreas, que têm que conviver juntas, não têm a infraestrutura que necessita estar disponível para que elas existam e se desenvolvam, não é necessariamente a mesma ou de igual característica, mas elas têm que realmente conseguir funcionar de forma integrada, que era aquilo que não se passava no passado. Há pouco falei no Porto Quarteiro. O Porto Quarteiro, como sabemos, é um daqueles em que nós temos estas dificuldades de termos as embarcações de recreio a conviver com as embarcações de pesca, levantam algumas destas dificuldades. Portanto, esta adaptação orgânica será feita por forma a que a náutica de recreio tenha a devida atenção, mas sem esquecer que ela está integrada em toda a outra realidade. Evidentemente, teremos que ponderar bem a questão dos recursos humanos, sem desligar da necessidade que temos que fazer da integração dos recursos humanos do IPTM, mas há outras formas de colaboração, nomeadamente através de esta cooperação, através de novas formas de concessão. Portanto, também a novas formas de envolvimento, por exemplo, das universidades, de associações. Aliás, relembro que ainda há não muito tempo, já vão mais de 2 anos, foi apresentado um estudo relativamente à náutica de recreio em Portugal, que foi feito por um conjunto de cidadãos portugueses que resolveram, sem qualquer custo para o Estado ou qualquer tipo de financiamento, levar a cabo essa avaliação da náutica de recreio. Estou certo que eles também, porque são todos provenientes da náutica de recreio, estarão disponíveis para continuar a dar esta colaboração. A náutica de recreio é, de facto, uma área que tem que ter um novo fogo. E tem que ter um novo fogo porque, embora por vezes as nossas condições naturais não sejam tão boas quanto aquilo que nós gostaríamos que fossem, nomeadamente o estado do mar, não as condições naturais para a existência de portos e de pontos de abrigo, mas a questão relativamente ao estado do mar leva a que por vezes a nossa náutica de recreio sofra um pouco. Mas se é certo que nós temos bom abrigo, também é certo que devemos aproveitá-lo ao máximo. E, portanto, tudo aquilo que existe, e ao nível dos postos de amarração, nós teremos que revisitar e ver realmente se temos o número capaz, porque há determinadas áreas em que não existem em número suficiente, ou aparentemente não temos em número suficiente, mas o que é facto é que temos, só que aqueles que existem não estão em condições de ser utilizados. Portanto, teremos que reabilitar esses postos, teremos que revisitar mesmo os modelos de concessão que estão associados e que por vezes levam a que estas situações surjam. Portanto, eu diria que é todo um mundo novo este paddock à pesca, mas eu penso que também ele trará um novo fogo à pesca, porque uma outra área em que estamos a levar a cabo trabalho é naquilo que se chama a pesca-turismo. A relação entre a pesca e o turismo e a relação entre a pesca e a própria náutica de recreio. E, portanto, o reforço de um conjunto de novas áreas de atividade aqui poderá levar a que realmente quer uma, quer a outra das áreas, quer a pesca, quer a náutica, sofram novos desenvolvimentos. Há um aspecto que importa também, que eu ainda não mencionei, que é relativamente à manutenção de infraestruturas, e é só um ponto, e dizer que é muito clara a separação entre aquilo que é DGRM e aquilo que é DOCA Pesca. É muito claro, nós temos que, e eu a seguir voltarei a ele, para tentar realmente clarificar ainda mais aquilo que está separado relativamente a estes dois aspectos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Disponho de 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E dizer, Sr. Secretário de Estado, disse aqui uma coisa que, no fundo, todos os governos têm feito. Gosta muito de fazer obra nova, mas esquecem-se de cuidar da que já está feita. E depois fala-se de uma terceira travessia para o Tejo e, entretanto, o resto das pontes do país estão a cair. Portanto, eu acho que este é o caminho certo. É tomarmos conta daquilo que existe e não pensarmos em fazer obra nova só por ter o nosso cunho. E quero agradecer aqui ao PS, a requerer aqui a vinda do Sr. Secretário de Estado, para que fossem esclarecidas as dúvidas, e deixe-me também uma imensa alegria que o sorriso de orelha a orelha do Sr. Deputado Miguel Freitas com os esclarecimentos que aqui deu em relação ao Algarve. É bom que assim seja, ficámos todos esclarecidos e por isso o PS aqui está de parabéns. O Sr. Secretário de Estado, no âmbito do PREMAC foi publicamente definida a extensão do IPTM e a distribuição das suas atribuições por diferentes entidades. Em especial, determinou-se proceder à separação da atividade reguladora da atividade de gestão dos portos, assim o IPTM será integrado na DOCA Pesca, ficando esta última com responsabilidade da autoridade portuária sobre os portos de pesca e marinas de recreio. Assim, a minha primeira pergunta vai no sentido de questionar a vossa excelência sobre o porquê desta decisão, quais os mecanismos que desencadearam este processo e, sobretudo, quais as vantagens desta transferência. Outro assunto, relevante sobre o mesmo tema, aliás, o único que temos em cima da mesa, em concreto, o que se irá manter do modelo atual da gestão e regularização de fiscalização da DOCA Pesca. Faço esta pergunta partindo do princípio, que será do conhecimento de todos, que a atividade da empresa, após a integração dos portos de pesca e marinas de recreio, não apresentará níveis de complexidade superiores aos atuais no seu universo funcional, na medida em que, presentemente, a DOCA Pesca explora portos de pesca em regime de concessão, já com uma estrutura de proximidade a nível de todo o continente. E quanto à estrutura funcional, será mantida? Colocadas estas questões, dizendo mais formal, chegamos ao ponto que mais interessará a nível político, que são precisamente as pessoas e os seus postos de trabalho. Transição para a DOCA Pesca, todos os trabalhadores do IPTM afetos às funções da autoridade portuária? Sim ou não? Espero eu, espero ao CDS, que se consigam manter todos os postos de trabalho, que se tal não for viável do ponto de vista económico, se possam pelo menos manter a grande maioria dos postos de trabalho. Este é para nós, e sabemos para Vossa Excelência, com certeza, um ponto de honra. Com esta operação consegue-se a improvisação da gestão dos portos de pesca e marinas de recreio sem criar novas empresas públicas. De acordo com a legislação do setor empresarial do Estado, as empresas públicas têm que ser sustentáveis. Quer isto dizer, e com certeza, justificar o porquê de não ser criada uma administração portuária no Algarve. Ainda assim, fica a questão para que o Sr. Secretário de Estado, se o entender, dar explicações sobre esta matéria. Para terminar, deixo-me uma questão relacionada com a DOCA Pesca. Terá o Sr. Secretário de Estado dados concretos que nos permitam saber qual o montante a ser investido até ao final de 2015 na modernização e na reparação das rotas? No sentido, uma questão, falo agora de um tema que foi levantado ontem pela Sra. Ministra da Agricultura e Mar e que tem respeito aos leões ascendentes ou descendentes. Falo nisto porque tem a ver com o tema, e o CDS fez aqui uma proposta na altura, um projeto de resolução que prevê não a alteração do modelo do leão, mas antes uma experiência piloto numa rota de média dimensão, alterando o atual leão de crescente para leão crescente. Gostava muito de saber a sua opinião concreta sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, está para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac, pelas suas questões. Bom, eu penso que, de facto, nós estamos a fazer obra nova. Isto é uma outra DOCA Pesca, porventura, aquela DOCA Pesca que inicialmente foi pensada, que tinha portos e lotas, não tinha aeronáutica de recreio que esta agora tem. E esta DOCA Pesca nova, evidentemente, que vai ter... vai aumentar a sua complexidade e vai procurar dar resposta a todas as dificuldades que nós temos vindo a assistir. O porquê nós termos decidido fazer esta alteração? Quando tomámos posse, tive a oportunidade de fazer uma visita de norte a sul do país, de todas as infraestruturas, falarem-nas com autarcas, falar com os profissionais do setor, falar com aqueles que utilizam dia-a-dia os serviços da DOCA Pesca e que utilizam os portos nacionais. A primeira conclusão imediata foi que penso que existirão muito poucos portugueses que pensam sequer que a DOCA Pesca deva desaparecer. Antes, pelo contrário, a DOCA Pesca é uma empresa pública que, para todos aqueles que fazem parte da fileira de pescado têm importância fundamental e deverá continuar sempre a existir. No entanto, fui verificando as dificuldades que havia nesta coexistência, lotas, os portos, as marinas. E por isso mesmo, não só a dificuldade, como também a questão da eficiência. Era raro, e se formos avaliar os dados, contam-se pelos dedos, e não serão mais que dois os dedos da mão, em que o facto de haver um funcionamento harmonioso entre as três componentes, o porto de pesca, as marinas e as lotas, levavam a que todo aquele conjunto funcionasse com realmente bastante eficiência e que houvesse rendimento desta atividade, quando ela pode dar rendimento de norte a sul do país, e estamos certos que assim acontecerá. Por isso mesmo é que foi, depois de vários debates, nós chegámos à conclusão que este era o modelo que pensámos seguir. Também, evidentemente, nesta discussão falámos sobre administrações deslocadas, regionais, não regionais. Digo que a divisão é grande, mas de facto no final chegámos à conclusão que não havia razão para isso. Aliás, quando se fala numa administração portuária do Algarve, de imediato poderemos pensar no Norte, porque é que nunca ninguém no Norte, que tem até muito mais atividade em qualquer um destes setores, porque é que nunca ninguém falou numa administração portuária do Norte. Portanto, este apenas um primeiro aspecto, e tem a ver apenas com a eficiência do funcionamento, mas que não é isso que justifica a existência de uma desta estrutura, porque, como muito bem referiu o Sr. Deputado Manuel Isaac, a criação de uma empresa tem outros requisitos, leva a que haja outras necessidades, leva sobretudo a que os recursos financeiros tenham que existir, novos recursos financeiros para um conjunto de iniciativas que não são necessárias. Portanto, o que não quer dizer que não evolua para lá no futuro, não quer dizer que isto não venha a suceder. Agora, neste momento, não foi considerado adequado, nem se vêem razões, não se vêem quaisquer vantagens em que isso suceda, e estou certo que os resultados que vão ser alcançados a não muito longo prazo mostrarão que não é, de facto, necessário a existência de um tipo desta de administração. Relativamente às pessoas, as pessoas, como digo, todas as avaliações estão a ser feitas, e o modelo que foi traçado para a DOCA Pesca inicialmente aponta para que o peso dos recursos humanos no seu funcionamento se deva situar entre cerca de 40% a 45% de todo o conjunto das receitas e das disponibilidades financeiras da DOCA Pesca. E é isto, é dentro deste enquadramento que estamos a tentar avaliar quais são as reais necessidades e quais são as capacidades de acomodar todos aqueles que trabalham neste setor, trabalhavam naquele que existia e naquele que está a ser transferido. E que, evidentemente, a vontade é, se possível, que todos encontrem espaço na DOCA Pesca. Não serão, evidentemente, todos, porque há alguns que também transitarão para as administrações portuárias e, portanto, também desse lado alguns serão acolhidos. Relativamente à questão dos leilões, eu já ontem tive a oportunidade aqui de mencionar que a plataforma está pronta. Houve já duas tentativas para fazer esta experiência de leilões ascendentes, descendentes e mistos. Portanto, não é apenas mudar apenas o leilão descendente para ascendente, mas é também fazer leilão misto. No entanto, essas duas tentativas falharam. Apesar de estarem previamente acordadas, previamente combinadas, por isso, simplesmente no dia houve um boicote à aquisição e, portanto, não funcionou o leilão. Vamos tentar agora uma nova experiência, e eu estou certo que esta nova experiência irá funcionar, porque há cada vez mais vontade para que assim aconteça. Eu voltava um pouco atrás há pouco naquela tentativa de clarificação, penso que passei em revista todas as questões levantadas, a clarificação DGRM DOCA Pesca. A DGRM, como se diz, vai ter a obrigação de garantir a proteção portuária e a manutenção das condições de segurança do funcionamento dos portos. Quer isto dizer que as obras de proteção costeira relativas aos portos e as dragagens competem à DGRE. E esta é aquela parte de criação das condições para o funcionamento dos portos que nós pensamos se deve manter na administração direta do Estado. Tudo o resto que diz respeito ao funcionamento, e aqui quando se fala, por exemplo, em segurança marítima e portuária, um exemplo claro, e voltando à área do Algarve, é aquilo que, por exemplo, em Olhão se fala todos os dias, a vedação do porto, a portaria a funcionar, aquilo que garante a segurança do funcionamento do porto. E depois, dentro do próprio porto, o estado dos pavimentos, toda a parte que diz respeito às diferentes redes que existem dentro dos portos, tudo isto caberá à DOCA Pesca. Digamos assim que aquilo que são a criação das condições para a existência do porto e, eventualmente, obra nova, portanto, um novo porto, isso cabe sempre à DGRE. Aquilo que caberá ao nível da manutenção das condições do porto, que não estas obras de proteção costeira e as dragagens, cabe à DOCA Pesca. E foi com esta distribuição de encargos que foi pensado o modelo de funcionamento da DOCA Pesca e que foi avaliado. Fez-me ainda uma questão relativamente ao montante dos investimentos neste quadro. Já ontem foi mencionado que no quadro das lotas são cerca de 10 milhões, são um pouco mais, e naquilo que diz respeito aos portos está a ser feita uma avaliação, até para ser feita uma identificação clara de quais são as possibilidades de financiamento. Financiamentos através de fundos europeus, só fundos nacionais, mas pensamos que o investimento poderá andar também entre 5 a 10 milhões, o investimento na manutenção dos portos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, para intervir, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, gostava de começar por perguntar relativamente aos trabalhadores. O Sr. Secretário já falou nesta matéria, mas eu julgo que não foi suficientemente claro. Até porque se refere que há 60 dias para fazer as alterações, mas não há efetivamente 60 dias neste momento. Neste momento faltarão 15, né? Porque o documento foi aprovado, foi publicado a 4 de fevereiro e, por isso, há muito menos tempo, acredito que já haja uma definição relativamente a esta matéria. O Sr. Presidente da DOCA Pesca disse-nos que no início do processo eram 104 trabalhadores e neste momento seriam 86 trabalhadores afetos às competências do IPTM que transferem para a DOCA Pesca. Disse-nos também que a transferência era assim um bocadinho a metro. Recebiam trabalhadores até por fazer 1,5 milhão de euros, tendo em conta aquilo que é os equilíbrios que pretendiam manter nas contas. Disse-nos também o Sr. Presidente da DOCA Pesca que a DOCA Pesca precisa desenvolver novas competências técnicas e até que ponto é que isto se cruza ou não com a possibilidade de absorver aqueles trabalhadores. E por isso a questão muito concreta era, neste momento, que ideia é que se tem relativamente aos trabalhadores, e aproveitava para perguntar ao Sr. Secretário de Estado se o espectro do desemprego se mantém sobre estes trabalhadores, se existe ou não, e confirmar que a possibilidade de baixas salariais, ela também existe, tendo em conta a alteração na transferência, a alteração do vínculo contratual. Uma segunda questão, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com as condições financeiras. Já disse que não haverá problemas em termos financeiros para as intervenções que é preciso fazer. Eu tinha para lhe perguntar se o desligamento dos portos de pesca, dos portos comerciais, se isso podia trazer ou não, tendo em conta que eles têm capacidade de gerar rendimento suficiente, se isso trazia ou não problema o investimento. O Sr. Secretário de Estado diz que nestas matérias não há grande problema. Agora, o Sr. Presidente da DOCA Pesca também nos disse que pretendem focar a sua atuação nas marinas de recreio e na dinamização de estaleiros. Isto em concreto, o que é que relativamente às marinas de recreio, o Sr. Sérgio já referiu, relativamente aos estaleiros e à construção naval, o que é que isto representa em concreto. Depois era também preciso saber se, estando garantidas as condições financeiras da DOCA Pesca, se a DGRM também tem condições financeiras para fazer a sua atividade, até porque o Sr. Secretário de Estado, o que disse ontem, espantou-me um bocadinho porque desligou a questão do assoreamento e das questões de segurança, dizendo que as condições em que se exercem determinada barra são independentes de haver ou não assoreamento naquela barra. mas o senhor sempre assumiu estes problemas e por isso era preciso saber se a DGRM terá condições para isto. E já agora clarificar, daquilo que percebi da intervenção, diz que a DGRM fica com a competência no meio líquido e a Doca Pesca fora, em espaço seco. Não sei se foi simplista esta minha apreciação, mas já agora clarificar. Relativamente à inclusão das marinas de recreio na responsabilidade da Doca Pesca, confirmar uma coisa, o senhor secretário já disse que não será privatizada a Doca Pesca, o PCP tem essa perspectiva, não concorda com a privatização da Doca Pesca. Agora o que lhe perguntava é se, com o facto da transferência, com estas alterações em que assumiu aqui o senhor presidente da Doca Pesca, que os resultados em 2013 tinham sido negativos. Em 1,7 milhões, mas com as alterações eles passavam a ser positivos. Se estas alterações, numa eventualidade de privatização da Doca Pesca, tornam a instituição mais aliciente ou não para a privatização. Já sei que o Sr. Secretário de Estado diz que não é para privatizar, mas é uma hipótese. Se acontecer, se essa eventualidade vier a pôr em cima da mesa, se há neste momento mais condições ou não. E depois, por último, relativamente à questão do investimento e a Doca Pesca, tendo a coabitar nas suas competências as questões das marinas de recreio e as questões da pesca, se isso nos deve deixar um bocadinho preocupados ou não. Isto porque o que nós temos visto é que num confronto entre aspas, entre a pesca e as atividades esportivas ou outras atividades, a pesca tem saído sempre a perder. Veja-se o que aconteceu com as iniciativas desportivas que houve em Lisboa, que terminou que não houvesse porco de pesca em Lisboa, que se desmantelasse o porto de pesca da capital do país, que é um dos maiores consumidores de peixe. Tendo em conta que estas atividades podem estar e vão estar na competência, ou algumas destas atividades na competência da mesma estrutura, como é que se garante que há aqui um equilíbrio e que uma atividade não é menorizada relativamente a outra? Por último, o Sr. Secretário de Estado, numa altura, assumiu a possibilidade de encerramento de alguns portos de pesca, se isso continua a estar em cima da mesa ou não, ou se sofreu alterações profundas com estas matérias. E, por outro lado, dentro daquilo que são as competências da Doca Pesca, o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse-nos aqui que a Doca Pesca tem uma intervenção excessiva na venda de combustíveis, na comercialização de um conjunto de equipamentos, se há previsões de alterações das competências a esse nível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Começar por o pessoal. Sim, são 60 dias, faltam 15 dias, dia 4 de abril. Não é no dia 4, foi no dia 6. Mas, portanto, teremos que nessa altura ter resposta. Esta é a questão que apontou e o cenário que apontou 104 inicialmente, atualmente 86, 1,5 milhão, cerca de 1,5 milhão para pessoal. Para que eu não vou aqui dizer a quantos corresponderá 1,5 milhão, porque, como sabe, está em estudo como se faz essa transferência e, aliás, esta matéria do estatuto, e volto a colocar o estatuto entre aspas, porque há aqui várias situações diferentes e, portanto, para não referir nenhuma, falar apenas este estatuto entre aspas, do pessoal que irá transitar do IPTM e das atividades que estavam ligadas aos portos para a Doca Pesca, tudo isto está a ser avaliado. E, como temos sempre feito, estamos a fazer em proximidade muito grande com os próprios sindicatos, com quem temos reunido, e o Sr. Diretor-Geral de Recursos Naturais também tem reunido frequentes vezes, e a quem foi garantido que, assim que tivermos as respostas às perguntas que diretamente colocadas e aquelas que foram motivadas pelos próprios, nós nos sentaremos em primeira mão com eles, para chegarmos às conclusões daquilo que é o modelo possível para levar a cabo esta transferência. Mas isso será feito a muito curto prazo. Aliás, isso é público, houve um comunicado dos sindicatos em que eles próprios manifestam o reconhecimento de que isso está a ser levado a cabo e até incitavam a que a calma, que realmente as situações estão a ser devidamente acauteladas. Deixe-me dizer que relativamente ao desligamento de portos de pesca, portos comerciais, como sabe, nos portos comerciais a Doca Pesca tem concessões, não é? Quando existe, e portanto a Doca Pesca paga a sua presença e eu penso que o pagamento é um pagamento que é justo se nós fizermos a comparação relativamente àquilo que são os custos que ela tem nos outros portos. Portanto, não é esta questão do desligamento que altera no que é que seja. Vai continuar a existir, porque a Doca Pesca vai continuar a estar presente em portos como, por exemplo, Viana do Castelo ou Figueira da Foz, mas também não altera absolutamente nada em termos de funcionamento. Deixe-me já aqui, e porque isto está relacionado, falar na questão dos resultados da Doca Pesca. A Doca Pesca não teve no ano atrasado resultados negativos de 1,7 milhões de euros, antes pelo contrário. Os resultados da Doca Pesca foram positivos. Aquilo que aconteceu foi que realmente não. O senhor diretor-geral, o que ele mencionou foi relativamente ao capital próprio da Doca Pesca, porque realmente o montante em dívida da Doca Pesca, desde 2011, tem vindo a ser sucessivamente diminuído o déficit que existia, o resultado negativo em termos de resultados finais. Portanto, a Doca Pesca em 2011, se não estou em erro, tinha dívidas de cerca de 4 milhões de euros, e no final de este ano essas dívidas estão anuladas, aliás, passam a ser positivos. Portanto, os resultados da Doca Pesca. Portanto, tendo ao longo destes anos, os resultados líquidos do exercício anual ter sido positivo. Portanto, teve resultados líquidos positivos ao longo dos anos desde 2011. Porque só assim é que é possível realmente que a situação no final, o capital próprio, o capital em dívida venha a diminuir. Evidentemente que isto cria novas perspectivas de funcionamento à Doca Pesca como empresa e face às regras de funcionamento das empresas públicas. Não podemos olhar apenas que passa a ser um alvo preferencial de cobiça e torna-se mais apetecível para ser privatizado. Temos que olhar para isto também como uma abertura de novas possibilidades de ela própria fazer novos investimentos e fazer desenvolvimentos do setor, porque é isto realmente que está em causa. A Doca Pesca, tendo resultados positivos, tendo todas as condições para levar a cabo novos investimentos e até vir a assumir, por exemplo, empréstimos, abre novas possibilidades de funcionamento. Tudo isto tem que ser devidamente acautelado e devidamente feito. Deixe-me também mencionar aqui relativamente às questões de assoreamento e às questões de segurança em mau tempo. O que eu ontem disse é que não podemos ligar o assoreamento ao mau tempo. E não podemos ligar o assoreamento ao mau tempo e ao impedimento da atividade de pesca. Não é só. Aliás, há vários exemplos, eu já dei aqui o exemplo da última vez que a tive, que, por exemplo, no Porto da Póvoa de Varzim, 2010, foi um ano em que foi feito uma dragagem, mas uma dragagem de estabelecimento de novo do Porto. E se formos ver o número de dias em que o Porto esteve impedido e a prática da atividade esteve impedida, o ano de 2010 foi aquele em que mais dias a prática da atividade de pesca esteve impedida. E, portanto, não há aqui uma relação direta entre o assoreamento e a impossibilidade, por razões de segurança, do exercício da atividade. O exemplo que eu dei ontem de Peniche é um exemplo claro. Há a possibilidade de sair do Porto de Peniche, porque não há assoreamento na barra do Porto de Peniche, simplesmente não há possibilidade de praticar a pesca, porque mal se deixa o abrigo do Cabo Carvoeiro, as condições de mar são de tal forma que não há segurança para as embarcações exercerem a atividade. Evidentemente que o assoreamento pode levar a que condições extremas de estado de mar, o fechar a barra suceda mais cedo. Portanto, imponha outras restrições à prática da barra. E, portanto, ela se realiza em períodos de tempo mais curtos, haja dias em que se ponha a necessidade das embarcações permanecerem no exterior durante mais tempo, adotarem outro tipo de comportamento. E, evidentemente, que introduz algumas limitações, mas não introduz tantas limitações, nem limitações tão diretas quanto aquelas que normalmente são atribuídas. Quanto à possibilidade da DGRM, ter condições financeiras para fazer. A DGRM neste momento está a lançar procedimentos para levar a cabo dragagens. Há condições particularmente difíceis este ano e essas sim estão relacionadas com o estado do mar que tivemos no inverno, que evidentemente coloca areia, tira a areia muitas vezes onde nós gostaríamos de a ter e coloca onde nós não a queríamos ter, que é o que sucede em alguns dos portos nacionais. Mas tudo isto está a ser acautelado e está em curso, estão em curso processos para que toda esta situação deva ser resolvida. Relativamente à questão da coexistência marinas de recreio e pesca, eu penso que isto não pode, de qualquer forma, ser considerado como uma ameaça, apesar das situações que apontou. Por uma razão, é que, de facto, os nossos portos são muito atrativos, os nossos portos de pesca, mas Portugal é um daqueles países europeus que a náutica de recreio não se sente tão atraída como na generalidade de coexistir com a pesca. E é isto que nós temos que conseguir, é que a própria pesca tem que se valorizar e valorizar a atividade também associada à náutica de recreio. Porque o aspecto turístico, o aspecto pitoresco, é algo que muitas vezes nós não conseguimos onde coexiste os portos de pesca e a atividade da náutica de recreio. Eu depois voltarei ao restante, fico-me por aqui. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados, está concluída a primeira ronda. O PSD não se inscreve para a segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista inscreve-se. O CDS não se inscreve. E o Grupo Parlamentar do PCP também quer utilizar apenas um bocadinho de tempo. Muito bem. Senhores deputados, tal como tínhamos acertado, vamos dar início à segunda ronda. Darei 3 minutos de tempo máximo a cada um dos grupos parlamentares inscritos. Senhor deputado Jorge Fão, dispõe de 3 minutos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Portanto, tem de ser assim de mesmo telegráfico. Ao Sr. Sassado, permita-me voltar à questão das responsabilidades no que diz respeito àquilo que são os vários aspectos focados aqui na manutenção dos portos de pesca. Eu volto a frisar isto. Parece-me que é pouco claro, o senhor agora avançou um pouco aí mais, mas não sei onde é que isso está escrito. Este artigo 5º, que diz garantir segurança marítima, isto é muito vasto. O senhor agora adiantou alguma coisa. O que eu deixava aqui como nota é que eu acho que estes conceitos, a minha opinião e a construtiva, deviam ser bem esclarecidos e bem delimitados. Porque repare, por exemplo, como é que interpreta, isto o tempo é muito rápido, mas como é que interpreta, por exemplo, no artigo 8º, quando falamos em deveres da DOCA Pesca, a linha A diz, sim senhor, elaborar os planos anuais e plurianuais. Mas depois repare o que diz a linha B. Construir, adquirir, conservar e fiscalizar obras marítimas e terrestres. Isto é da DOCA Pesca. Mas depois, no artigo 18º, já diz que infraestruturas portuárias... Ou seja, eu, permita-me, acho que era de todo importante para todos que isto fosse, no âmbito dos conceitos, devidamente clarificado. Uma outra questão que queria só que confirmar. O senhor disse intimadamente, a DOCA Pesca não necessita de reforço orçamental para fazer face àquilo que são as suas novas competências no imediato. Precisa, sobretudo, ter capacidade de resposta, que isso é que não sabemos no plano organizacional e humano. E mesmo assim, só quero que confirme, ou seja, não é necessário reforço de dotação orçamental no imediato para a DOCA Pesca fazer face à necessidade que tem num conjunto de intervenções vastíssimas a nível nacional, que o IPTM não concretizou, e eu não lhe pontualizo algumas e sabe que algumas delas eu conheço-os com pormenor. Outra questão. Aqui, na sequência de uma pergunta, de uma resposta ao deputado Manuel Isaac, o senhor disse, bom, 10 milhões para as lotas, está confirmado, e depois diz assim, entre 5 a 10 milhões para manutenção de portos. Mas isto é para quem? É para manutenção nas competências da DOCA Pesca ou para manutenção nas competências da DGRM? 5 a 10 milhões é um intervalo muito grande e isto é para que a DOCA Pesca assuma, são 5 a 10 milhões que ela necessita ou é a DGRM? Uma questão que eu colocava que é perfeitamente inerente com esta questão e já foi aqui. Plano de dragagens tem a ver com a segurança e com a operacionalidade dos portos. 2014. Primeira questão é a pergunta. Há alguma alteração no modelo de gestão deste problema de monitorização, intervenção, dragagem? Há ou não em termos funcionais? E depois, se tem ou não já, ou se pode avançar, e planos de intervenção propriamente ditos em termos de dragagem, ou seja, de desassoreamento em Vila Praia de Angra, Povo de Varzim e Vila do Conde, ainda antes do verão, ou não antes do verão, neste mês. Termino, Sr. Presidente, está a ver que eu estou a olhar para ali. Permitam-me, porque isto é conexo, não é? Linha de crédito para o setor da pesca. A Sra. Ministra ontem avançou, não tive tempo. Cerca de 10 milhões de euros, está agilizado entre o IFAP e o DGRM, para despacho, para avaliação e despacho do Estado-Estado e naturalmente do Conselho de Ministros. O que é que isto significa em termos de efetiva, na sua previsão, de efetiva disponibilização para efeito de candidatura desta linha de crédito, que é realmente de uma grande necessidade por aquilo que vem inventariando, e o senhor tem muito conhecimento dela no setor, não só por paragens, por resultantes do mau tempo, mas sobretudo por necessidade de perdas de arte, reposição de artes que foram perdidas, etc. Último mesmo, só por curiosidade. Nestas experiências piloto que foram feitas da alteração dos modelos de leilão de pescado, O senhor disse que foram boicotadas. Foram duas ou foram mais? Agora eu perguntava concretamente aonde, porque não nos apercebemos, nem sabíamos que tinham sido feitas. E gostaríamos de acompanhar um pouco mais este processo, até porque integramos o grupo de trabalho, como sabe, que se debruçou sobre esta matéria. Era interessante que tivéssemos acompanhamento do desenvolvimento do assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a possibilidade de escolha de poder responder individualmente ou poder depois agrupar o
grupo. Grupo.
Muito bem, muito bem. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, só referi, Sr. Secretário de Estado, que nos entendemos relativamente àquilo que se pretendia dizer, e agora foi mais claro hoje do que ontem. Logicamente que aquilo, o que eu referi é que em situações de mau tempo, a barra estar assoreada é diferente e pode ter implicações diferentes. E o Sr. Secretário de Estado agora foi muito claro relativamente a isso. Era importante perceber, o Sr. Deputado Jorge Fons já o questionou, que é o plano, a essência do plano, né? Isso já foi referido, até porque aquilo que foram as intervenções demonstraram claramente que as intervenções pontuais não resolvem o problema. Em alguns sítios é preciso persistir e ter um plano para essas matérias. Dizer-lhe também depois que o PCP mantém algumas preocupações com este decreto-lei, e essas preocupações levaram a que existe uma apreciação parlamentar que será oportunamente discutida, e logicamente que a forma como se desenvolveram os processos também terá implicações naquilo que possam ser as sugestões a apresentarmos ou não, sempre na perspectiva da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e da garantia de que a DocaPesca continua a ter a prestar o seu papel relevante para o setor da pesca. Por último, questionar também no âmbito daquilo que já foi aqui referido relativamente à linha de crédito, se nos pode avançar sobre condições e taxas de juro, porque o que nós conhecemos destas linhas de crédito, muitas vezes de apoio, é que elas não são suficientemente atrativas ou não têm as condições suficientes para que os lesados possam recorrer a elas para resolver os seus problemas. E isto é determinante. É que, em alguns casos, até nós já ouvimos aqui que isto é uma relação comercial e depende da relação do lesado com a banca, e se é só isto, não é bem uma linha de crédito, por isso é que questionava para perceber quais as condições e taxas de juros envolventes nesta linha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder. Tem 6 minutos para poder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltava um pouco atrás, há pouco, relativamente a encerramento, a uma das questões levantadas pelo Sr. Deputado João Ramos, foi o encerramento dos portos. Continuamos, como eu digo, a avaliação será feita, e há situações destas que poderão passar por novos modelos de gestão desses próprios portos. Evidentemente, tudo será feito para que, até ao limite e onde se justifique, todas as infraestruturas se mantenham em funcionamento, mas continuo a não afastar essa possibilidade. Relativamente ao que disse o Sr. Presidente, à afirmação do Sr. Presidente que existe um conjunto de muitas atividades na DOCA Pesca que têm que ser reavaliadas, é verdade. Foi mencionada a questão, por exemplo, da venda dos combustíveis e outras atividades. Tudo isto tem que ser devidamente avaliado, não só em termos do funcionamento da DOCA Pesca, como o próprio desenvolvimento do setor, porque por vezes há algumas destas atividades, e neste caso dos combustíveis, como, e eu apenas aponto, como uma iniciativa alargada da introdução do gás, do LNG, na propulsão das embarcações, poderá levar a que tenha que ser a DOCA Pesca a inicialmente manter esta atividade e ela centralizar esta atividade. Portanto, teremos que ver realmente se justifica, em condições se justifica, e se traz ou não novos benefícios ao funcionamento. Sr. Deputado Jorge Fão, os conceitos e a questão das competências, elas estão claras para aqueles que estiveram a preparar os diplomas, mas no entanto, estamos a preparar uma clarificação e uma identificação nos termos daquilo que são as diferentes competências que estão incluídas, nomeadamente ao nível da autoridade portuária, das administrações marítimas, fazer a separação para que aquilo que se quer dizer com segurança marítima, aquilo que se quer dizer com proteção portuária, fique bem claro para se saber, até porque só dessa forma é que poderá haver clareza também na utilização dos próprios recursos financeiros que têm que ser utilizados para a recuperação dos portos. Como eu disse, o reforço orçamental da DOCA Pesca não não é uma matéria que neste momento, e face à avaliação feita, se mostre necessária. A situação da DOCA Pesca tem evoluído muito favoravelmente, existem instrumentos, há transferências também de receitas para a DOCA Pesca que levarão a que há possibilidade de tudo aquilo que é a sua atividade esteja devidamente coberto. E como eu mencionei relativamente aos portos, há pouco nos 5 a 10 milhões, eu disse que é uma perspectiva daquilo que serão as necessidades, mas esta intervenção não tem a ver com aquilo que são as competências da DGRM em termos de obras de proteção portuária e dragagens. É separado. Eu falei nos 5 a 10 milhões por uma razão, porque é completamente distinto. Nós temos um projeto que é financiado por um fundo europeu ou esse projeto ser apenas possível através do Orçamento de Estado. Portanto, o âmbito do projeto poderá completamente alterar-se. E por isso mesmo, esta margem de discricionalidade é uma matéria que está a ser avaliada e que oportunamente será tornada pública. Relativamente às dragagens, a DGRM fez um levantamento de norte a sul que está neste momento a ser reavaliado, não só de dragagens como outras obras de emergência. Como sabem, há nos portos, nas obras de proteção portuária, uma série de pequenas intervenções, algumas delas por vezes de poucas dezenas de milhares de euros, que são absolutamente necessárias, por forma a que não se evolume o problema para o futuro, para o futuro este problema não cresça. E, portanto, está a ser traçado um plano e está a ser traçado um plano que irá incluir aquilo que tem que ser feito em termos de dragagens e aquilo que são as obras propriamente nas infraestruturas e nas estruturas de proteção portuária. A seu tempo nós publicaremos, mas de deixar claro que a Póvoa de Varzim é uma das primeiras prioridades, essa está já está clara, como é também, por exemplo, o molho da Nazaré, o molho norte da Nazaré. Relativamente às experiências piloto, as duas iniciais experiências piloto que foram levadas a cabo foram em Tavira e na Nazaré. Relativamente à linha de crédito, eu não tive a oportunidade ainda hoje de me debruçar sobre os resultados ontem da reunião da DGRM e do IFAP, ainda irei fazer hoje e portanto não tenho mais novidades para dar, apenas dizer que evidentemente que é uma linha de crédito que se pretende que traga de facto uma possibilidade em condições vantajosas a haver financiamento. Quer isto dizer que não é apenas um protocolo que é celebrado com uma instituição de crédito, não é esse o caso, é realmente uma possibilidade de financiamento mais vantajoso para a atividade da própria fileira do pescado. Penso que respondi a tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, mais uma vez.
Srs. Deputados, creio que está concluída esta audição. Em nome da Comissão, queria agradecer a presença do Sr. Deputado Chávez Manuel Pinto de Abreu, também da sua colaboradora. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.